Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma, referentes aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes o senhor Breno Oliveira, diretor-presidente, e senhor Adamário Couto, diretor executivo financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI, pelo e-mail ri@hypera.com.br. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de relações com investidores da companhia, www.hypera.com.br/ri. Informamos que algumas informações contidas neste conference call poderão ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Breno, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2021. Vou começar a apresentação falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Pelo terceiro trimestre consecutivo, crescemos nosso sell-out organicamente em double digits e ganhamos market share. Neste trimestre, o crescimento orgânico do sell-out foi de 23,3%, ou 1,1 pontos percentuais acima do mercado. Nos resultados financeiros, como o Adalmário vai detalhar mais à frente, crescemos a receita líquida em 44%, com crescimento do lucro bruto versus os trimestres anteriores, aumento da margem EBITDA, excluindo a linha de outras receitas e despesas, para 34%, e crescimento do lucro líquido de 20%. Esse desempenho é resultado das iniciativas para impulsionar o nosso crescimento sustentável de longo prazo, com destaque para a aceleração do ritmo de lançamentos nos últimos anos, o aumento da capacidade de produção e os investimentos em marketing nas nossas marcas líderes. Produtos de prescrição foi o destaque do trimestre, com crescimento de sell-out superior ao crescimento de mercado mais uma vez. Esse desempenho foi beneficiado pelo crescimento em crônicos, segmento que estamos reforçando nossa participação nos últimos anos, com diversos lançamentos relevantes, além de dermatologia e em vitamina D. Em Consumer Health, o principal destaque foi o crescimento em vitaminas e suplementos, mercado que vem crescendo em ritmo superior à média do crescimento de Consumer Health nos últimos anos e que teve forte aceleração desde o início da pandemia de Covid-19. Seguimos aumentando de maneira relevante nosso market share, com lançamento de novas extensões de linha e entrada em novas categorias relevantes, como a vitamina C, que acabamos de entrar recentemente. Em similares de genéricos, nosso crescimento segue sendo impulsionado pela nossa forte capilaridade, aumento da capacidade de produção e pelos investimentos na marca neoquímica. Reforço aqui que temos em nosso pipeline de inovação importantes lançamentos que deverão contribuir para o aumento da nossa cobertura em genéricos de 50% para 55% do total de moléculas no mercado até o final do ano. Os investimentos totais em inovação e P&D, incluindo o montante capitalizado, foram de R$ 373 milhões de reais nos últimos 12 meses, 39% acima do registrado no mesmo período do ano anterior. O índice de inovação, o percentual da receita líquida de produtos lançados nos últimos 5 anos, foi de 33% no segundo tri de 21, versus 31 no segundo tri de 20, nas mesmas bases de comparação. Lançamos importantes produtos neste trimestre. Em Consumer Health, por exemplo, lançamos o Blumel, uma linha de produtos naturais para o tratamento e prevenção da gripe. O Benegrip Immuno Energy e o Benegrip Immuno Complex, extensões de linha da marca líder Benegrip para o segmento de prevenção. Reforçamos também o nosso portfólio de produtos com duas aquisições muito importantes, a BioAid e um portfólio de 12 produtos da Sanofi, que comentarei a partir do slide 5. A BioAid é a empresa líder em dermocosméticos de alta performance para uso profissional. Com essa aquisição, entramos no mercado de esteticistas com uma plataforma direct to consumer com mais de 100 mil acessos mensais e 45 franqueados que atuam para impulsionar as vendas e contribuir para a fidelização dessas profissionais. Atualmente, existem cerca de 200 mil esteticistas no Brasil versus 20 mil dermatologistas. A BioAid é líder nesse segmento, um mercado com alto potencial de crescimento nos próximos anos. A aquisição da BioAid está alinhada com o nosso objetivo estratégico de fortalecer nossa presença no mercado de skincare através de produtos e marcas inovadoras. A Mantecorp Skincare já tem sell-out superior a 400 milhões e vem crescendo a um patamar próximo de 30%, com diversas oportunidades de lançamentos e entrada em novos segmentos. Por isso, criamos nesse mês uma nova unidade de negócios para skincare, que será liderada pela Vivian Angiolucci, que já foi CFO da Hypera e já liderou também a unidade de negócios de genéricos e similares no passado. Também, no dia 12 de julho, assinamos um acordo com a Sanofi para aquisição de 12 produtos de OTC e prescrição no Brasil, México e Colômbia, que comentarei no slide 6. O Brasil representa cerca de 2/3 do faturamento desse portfólio e teve sell-out de aproximadamente 220 milhões no ano passado. No Brasil, os produtos a serem adquiridos incluem, no segmento de Consumer Health, marcas de grande destaque como AS, Cepacol, Pepsamar e Naturete. Em prescrição, traremos as marcas Buclina, Idantal, Aturgil, Exomedine e Sulpan. Com essas aquisições, fortalecemos ainda mais nossa liderança em Consumer Health e também nossa atuação em produtos de prescrição. Essas marcas são bastante complementares ao nosso portfólio e reforçam o nosso posicionamento em categorias estratégicas para a Hypera. A AS, por exemplo, será utilizada como umbrella brand para novas associações entre o ácido acetil salicílico e outras moléculas com foco no mercado de hipertensão, já estamos desenvolvendo no nosso pipeline de inovação. Para a Cepacol, a oportunidade é enorme. Além de revigorar a marca que não recebe investimentos de marketing há anos, temos o potencial de extensão de linha para outras categorias relacionadas. Em produtos de prescrição, trazemos as marcas Buclina para o estímulo do apetite e Dental, indicado principalmente para o tratamento de epilepsia, reforçando importantes categorias como gastro e sistema nervoso central, que são mercados estratégicos para a Hypera. Essas marcas adquiridas passarão a contar com a nossa robusta plataforma de negócios, que permite a captura de importantes sinergias no curto e médio prazo, conforme mencionarei agora no slide 7. Primeiro, a nossa relevância no ponto de venda e na visitação médica. Contamos hoje com a maior equipe de visitação de farmácias do Brasil, uma distribuição que alcança 96% dos pontos de venda, e somos líderes absolutos em medicamentos de OTC, o que deve impulsionar o desempenho dessas marcas adquiridas já no curto prazo. Na visitação médica, já contamos com mais de 1.100 colaboradores que fazem, em média, 15 visitas por dia, praticamente o dobro da média de mercado, e que passará a promover também os 5 medicamentos de prescrição que estamos adquirindo. Esse portfólio passará a contar também com a nossa estrutura de P&D, que possibilitará o lançamento de importantes extensões de linha nos próximos anos. Acreditamos que com a plataforma de go-to-market da Hypera, podemos acelerar muito o crescimento desses produtos. Já estamos vendo isso com o Buscopan, por exemplo, e também com algumas marcas adquiridas da Takeda. Além disso, vale destacar as sinergias operacionais que vamos capturar com essa aquisição. Primeiro, a parte fiscal e de custos, quando transferirmos a produção desse portfólio para a nossa fábrica em Anápolis. Esperamos concluir esse processo até 2024. Na parte de despesas, já vamos capturar os resultados no curtíssimo prazo, pois vamos absorver essa aquisição na nossa plataforma atual, sem a necessidade de contratação de novas equipes. Peço agora que passem para o slide 8 para mais detalhes sobre a transação. O preço é de 190 milhões de dólares ou 990 milhões de reais, considerando o câmbio de 5,20. O pagamento será feito no fechamento da aquisição, após a aprovação do CAD, e já temos redeado aproximadamente 50% do valor total a ser pago. Esse portfólio gerou um EBITDA de 165 milhões de reais em 2020 e estimamos sinergias de 35 milhões, totalizando um EBITDA de 200 milhões na base de 2020. Estamos pagando 4 vezes vendas e 5 vezes EBITDA depois das sinergias, o que torna essa aquisição bastante accretive para os nossos acionistas. O portfólio adquirido já possui margens bem elevadas e temos oportunidade de alavancar ainda mais essas margens quando plugarmos essas marcas na nossa plataforma de negócios. Continuamos investindo para acelerar o nosso crescimento e sem perder de vista o nosso compromisso com a rentabilidade do negócio, a remuneração dos nossos acionistas e o bem-estar dos nossos stakeholders, que comentarei no slide 7. Neste trimestre, declaramos juros sobre capital próprio de 195 milhões, 31 centavos por ação, um crescimento de 5% sobre o valor declarado no segundo tri de 2020. Fomos novamente certificados pela GPTW, Great Place to Work, como sendo um excelente lugar para se trabalhar, e recebemos o selo do Women on Board, iniciativa apoiada pela ONU Mulheres, pela representatividade de mulheres no nosso Conselho de Administração. Publicamos o nosso relatório anual de 2020, o primeiro seguindo as diretrizes para relatórios de sustentabilidade, GRI, que trouxe informações sobre os principais destaques e iniciativas nos âmbitos ambiental, social e de governança corporativa, com o objetivo de cumprir a nossa missão de ser a melhor e a mais completa empresa farmacêutica brasileira, participando da vida das pessoas para que vivam mais e melhor. Agora eu passo a palavra para o Adalmário para falar sobre os resultados do trimestre.
Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Entrando na parte dos resultados, em termos de sell-in, né, que é a nossa receita líquida, a gente teve um crescimento aqui de quase 44%, impulsionado pela consolidação das aquisições do Buscopan e do portfólio de marcas da Takeda, que nesse trimestre a gente conseguiu consolidar 100% do portfólio adquirido. Quando a gente compara com a mesma base do ano anterior, excluindo a contribuição das aquisições, o crescimento foi mais modesto, em torno de 10%, com impacto positivo do reajuste de preços a partir do dia 1º de abril, e com um volume levemente superior quando a gente compara com o segundo trimestre de 2020. Os destaques do trimestre vieram da nossa performance excelente que tivemos aqui no portfólio de dermatologia, com destaque para a linha de anti-idade, hidratação e produtos para acne, que tiveram um crescimento de 45% em termos de sell-in e também foi impactado pela aquisição dos portfólios de marcas da Glenmark que a gente fez no ano passado. Também tivemos um crescimento bem relevante de sell-in genéricos e similares e produtos de prescrição, com a retomada também da demanda do portfólio de agudos e das nossas marcas líderes Predsim, Lisador, Mioflex e Alivio. Com relação às margens, a margem bruta ficou acima de 65% no trimestre, em linha com o mesmo período do ano anterior, e aqui a gente foi impactado de forma favorável pelo mix do portfólio de marcas também adquiridas, que ajudou a recuperar a margem nesse trimestre. Sem considerar as aquisições, a margem bruta teria sido 2 pontos percentuais menor, por conta, principalmente, do aumento de custos, de transformação, insumos e também a desvalorização cambial de 22% ano contra ano. Com relação às despesas, a gente teve um incremento aqui relevante em marketing, com quase 60% de crescimento, dado o investimento maior em mídia das novas marcas que entraram no portfólio e também um maior nível de amostra grátis, CTP e verbas para suportar os lançamentos mais recentes. Também aumentamos o time de visitação médica, chegou a quase 1.250 representantes, ou 125 a mais do que tínhamos no ano anterior. Nas demais linhas do SG&A, começa a ficar mais evidente a captura das sinergias das aquisições que fizemos nos últimos 2 anos, com redução significativa como percentual da receita e maior diluição das despesas comerciais, P&D e administrativas. Com isso, a gente finaliza o trimestre com uma margem EBITDA de quase 39%, com EBITDA de R$ 592 milhões e crescimento de 32% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Se excluirmos o efeito das outras receitas, nossa margem EBITDA ficou próxima a 34%. No resultado financeiro, tivemos um aumento do nível de despesas, com o aumento da alavancagem da companhia e também aumento da Selic, que é a taxa principal de referência dos nossos financiamentos. E com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi próximo a R$ 480 milhões, com crescimento de 20%. O resultado aqui do primeiro semestre está bastante alinhado com o nosso orçamento para o ano e nos dá segurança que devemos atingir todas as métricas do guidance que passamos para o mercado no início de abril. Quando a gente olha para o fluxo de caixa da companhia no último slide da apresentação de resultados, a geração de caixa nesse trimestre foi mais do que suficiente para cobrir os investimentos em CAPEX, P&D, que estão concentrados aqui nos intangíveis, e também compromissos financeiros de juros, RED e imposto sobre JCP declarado. Os recursos referentes à venda do CD em Goiânia também entram aqui no CAPEX, por isso ele está positivo. Quando a gente pega só o CAPEX que foi investido aqui, principalmente na expansão e manutenção do nosso site Fabril, foi em torno de R$ 113 milhões. Mas aqui a gente considera também a venda do CD de R$ 231 milhões. Com isso, a posição de caixa da companhia passou de 1,7 bilhão no primeiro trimestre do ano para mais de 2 bilhões no final de junho, e um endividamento líquido de R$ 4,6 bilhões. Com relação ao nosso perfil de endividamento, a gente permanece com prazo médio de pagamento acima de 3 anos, com um custo bastante atrativo e um colchão de caixa que permite à companhia honrar os compromissos sem nenhum financiamento adicional para os próximos 2 anos. Ainda estamos avaliando quais as melhores alternativas e a necessidade de financiamento adicional por conta da aquisição recente das marcas da Sanofi. E, para finalizar, com relação ao capital de giro, a gente teve um aumento aqui de quase 16% nos recebíveis de clientes, 5% nos estoques de produtos acabados e matéria-prima e uma leve redução no saldo de fornecedores. E apesar de termos aumentado o nível de investimento de capital de giro em torno de 17%, esse aumento ainda foi bem menor do que a evolução da nossa receita, que contribuiu para uma redução do investimento em capital de giro como percentual da receita, que estava no patamar de 40% no primeiro trimestre para 36% no final de junho. Com isso, passo a palavra agora para o Breno para as considerações finais.
Obrigado, Adalmário. Estou bastante satisfeito com os resultados da companhia neste trimestre. No segundo tri de 2020, o nosso portfólio foi bastante afetado com a pandemia e tivemos uma leve retração do nosso sell-out. Neste trimestre, ainda que alguns mercados importantes para a Hypera não tenham recuperado os patamares pré-pandemia, como antigripais e medicamentos de uso agudo, tivemos um crescimento de 23% nas mesmas bases de comparação, o que significa um crescimento de double digits em relação a 2019. Também no segundo trimestre, finalizamos a primeira fase do processo das integrações dos portfólios de Buscopan e Takeda nas áreas de vendas e marketing, bastante em linha com o que esperávamos. Seguimos no caminho para entregar os guidances para 2021 e estamos muito entusiasmados com o potencial de geração de valor para os nossos acionistas com o novo portfólio de produtos adquiridos da Sanofi. Agora, nosso foco estará na redução da alavancagem da companhia, na internalização da produção dos portfólios adquiridos e seguiremos com a estratégia de crescimento orgânico através da exploração de novos mercados e canais de distribuição, da inovação e das extensões de linha das marcas fantásticas que temos no nosso portfólio. Obrigado e passamos agora para o Q&A.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelo TRI. Breno, como foi o market share no TRI, excluindo aquisições, por favor? E em seu comunicado menciona que as aquisições contribuirão para a alavancagem. Especificamente, onde estão no processo de integração dos ativos de Takeda e ter suas expectativas mudadas quando se trata de sinergias?
Oi, Bob. Obrigado.
Tá, Breno.
Bom, a primeira pergunta com relação ao market share. Como a gente mencionou, a gente cresceu ligeiramente acima do mercado, né, no segundo tri, crescendo em torno de 23% versus em torno de 22% do crescimento do mercado. E estamos com um market share de aproximadamente 9%, né, no consolidado aqui da companhia.
E essas sim aquisições?
Isso, não, é o market share é o total. Né? O crescimento aqui que eu mencionei é nas mesmas bases de comparação, sem considerar as aquisições. Né?
Ok.
Porque no ano passado não estavam na nossa mão, na nossa gestão. Né? Com relação à pergunta aí da Takeda, das sinergias, estão dentro do esperado. Né? Então a gente já... No Buscopan, aí, praticamente toda a sinergia está sendo capturada, né? A gente está no processo de internalização da produção, que deve ser finalizado no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Então, vai fazer em etapas agora, mas boa parte das sinergias estão sendo capturadas aí, principalmente por estar já produzindo a embalagem secundária na nossa fábrica em Anápolis. E Buscopan também, desculpa, Takeda também, a gente ao longo do segundo trimestre começou a produção de embalagem secundária em Anápolis, agora no terceiro trimestre o resultado vai ser full, porém no caso da Takeda, né, para a gente obter 100% das sinergias, isso só vai se dar aí nos próximos 5 anos quando a gente transferir totalmente a produção para Anápolis, né? Então, pelo acordo ali de fornecimento, essa transferência vai se dar nos próximos 5 anos. Mas, assim, boa parte da sinergia já está sendo capturada, né, principalmente aí pelas integrações das equipes de vendas e marketing e também pela produção da embalagem secundária em Anápolis.
Ok. Muito bem, Breno. Só estava perguntando, você passou algum tempo com o negócio agora e só queria saber se suas expectativas evoluirão.
Bob, sim, viu? Acho que a gente já tinha uma alta expectativa para esse portfólio e o desempenho até agora tem confirmado essa expectativa, né? Como eu mencionei rapidamente aqui no call, plugando, né, todas essas vantagens comparativas, essas vantagens aqui que eu comentei aqui com relação ao portfólio da Sanofi, vale também para o portfólio da Takeda. Então, à medida que a gente começa a fazer promoção, né, reativar essas marcas que estavam sem investimentos em marketing relevantes, né, agora fizemos esse trimestre a primeira campanha da Neosaldina já na nossa mão, né, na gestão Hypera, colocando o produto em mais pontos de venda, né, dado o nosso canal aqui, que a gente é muito forte, além das grandes redes, que as multinacionais também são fortes, também no canal independente, né, através das nossas equipes aqui, como eu mencionei, a equipe de TO, de Transfer Order, que atende aí, né, a gente chega a 96% das farmácias brasileiras. Então, com tudo isso, a equipe de visitação médica também, né, no caso da Takeda, que tinha uma equipe de visitação, mas muito, muito menor do que a que a gente tem hoje. Então, a gente consegue promover o produto, né, de maneira muito mais eficiente do que nas mãos anteriores. Então, a gente tinha altas expectativas para esse portfólio e a gente está conseguindo concretizar, né, e atingir o nosso business plan para esses produtos.
Breno, ficou muito claro. Muito obrigado.
Obrigado, Bob.
Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do banco JP Morgan.
Olá, bom dia, Breno, bom dia, Adalmário, obrigado pela minha pergunta. Na verdade, são algumas aqui. A primeira, a gente continua vendo a empresa pegando essas oportunidades de portfólios mais maduros que podem ser acelerados na plataforma de vocês no Brasil. Eu queria entender se vocês continuam vendo o movimento de outras farmacêuticas nesse front, até para entender o que seria a oportunidade de mercado hoje, né? Então, talvez pegar o que hoje ainda tem de patente relevante que já expirou, mas continua com share relevante no mercado. Acho que essa seria a primeira pergunta. A segunda seria também entender um pouquinho o que seria de firepower daqui para frente. O Breno acabou de mencionar que o foco é desalavancar, mas eu queria entender aí até que nível de alavancagem vocês topariam ir para pegar eventuais oportunidades de mercado. E a minha última pergunta, acho que vai bem, né, com a que eu fiz no último tri, é um pouco na trajetória de margem bruta, né? A gente vê as aquisições contribuindo bastante para ganho de margem bruta, mas queria entender o que a gente deveria pensar aqui de FX, né, para frente, até pressão de API e mudança de mix. A gente vê um pouquinho de crescimento de genérico acima da média da companhia, dando uma puxada de margem para trás. Então, essas seriam as minhas três perguntas. Obrigado.
Joe, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder as duas primeiras e o Adalmário responde a pergunta relativa à margem bruta. Então, se a gente... A primeira pergunta, né, com relação a outras oportunidades aí de desinvestimento das multinacionais. Então, a gente vê esse movimento, né, se acentuando. Nós fizemos essas três aquisições, além dessas que a gente fez, tiveram outros dois processos aí também nos últimos anos, na mesma linha, né, de desinvestimento de multinacionais. E a gente acredita que esse movimento vai continuar, né? As grandes empresas farmacêuticas, né, nos últimos anos vêm num processo de mudança de estratégia, né, focando em alguns mercados core para elas, né? Isso aconteceu aí com a própria Sanofi, com a Takeda, e a gente vê isso, né, isso deve continuar acontecendo daqui para frente. Né, como vocês sabem, a aquisição está no nosso DNA. Nesse primeiro momento, o nosso foco é na desalavancagem, né? Então, acho que a gente busca trazer essa alavancagem para baixo de duas vezes, né? De maneira que a gente possa, no futuro, participar aí de outras oportunidades que venham a aparecer no mercado. Agora eu passo para Adalmário aqui para responder a pergunta da margem bruta.
Oi, Joe, tudo bem? Acho que com relação à margem bruta, né, a gente teve nesse trimestre especificamente essa contribuição realmente do portfólio de marcas adquiridas, que ajudou aí a melhorar a nossa margem bruta, mas a gente também, né, continua aí investindo bastante, né, no segmento de genéricos similares, né, que tem um perfil aí de crescimento quando você compara, né, com outros segmentos do mercado, né, é o segmento que mais cresce, ainda né, de uma base ainda, né, bastante baixa, quando a gente olha aqui, né, o mercado brasileiro como um todo, né, em termos de valor, né, os genéricos ainda são menos de 20%, né, do mercado total, mas vem nessa dinâmica de crescimento bastante. Para a gente, é um segmento, é uma unidade de negócio aqui bastante atrativa, gera muita sinergia, né, e eficiência aqui de custos de fábrica, mas, né, ao mesmo tempo, a gente também vem adicionando, né, esse portfólio de marcas, né, conseguindo fazer essas aquisições aí que são, além das marcas, né, serem marcas ícones aqui, né, líderes de categoria, é um portfólio de produtos, né, que tem margens altíssimas, né, que gera muito caixa, né, e apesar, né, da gente tá aumentando, né, nosso nível de alavancagem, é um portfólio de marcas que permite a gente, dadas as margens altas que tem, a gente desalavancar a companhia muito rápido. Né? Então, eu acho que, no geral, né, esse balanço que a gente tem, né, e por ser também aqui a companhia que tem um portfólio mais diversificado, né, do mercado farmacêutico brasileiro, isso permite a gente trabalhar com esse nível de, né, de margem brutas aí bem, bem elevado, aí de 65%, e para o resto do ano, né, o que a gente acredita é que não deve ter muita variação. A gente deve manter aí mais ou menos nesse patamar próximo aí ao que a gente teve no segundo tri desse ano.
Perfeito, muito obrigado, Damari e Breno.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi.
Oi, pessoal, bom dia. Queria explorar um pouquinho aqui as informações sobre a aquisição da Sanofi. São algumas perguntas. A primeira, Breno, se puder comentar como que a gente entende um pouco esse nível de margem da operação, assim, por uma conta rápida acima de 60%, né? Se tem alguma coisa que explica isso. Até se der para passar quanto que desse EBITDA que vem do Brasil, mais ou menos. Essa é uma pergunta. E pensando na parte de sinergia, seriam duas perguntas. A primeira sobre o cronograma, né, de captura dessas potenciais sinergias, e também se puderem quantificar, pensando talvez em três grandes frentes, fiscal, custo e receita, quanto que mais ou menos vem de cada uma dessas frentes. Por favor. Obrigado.
Oi, Leandro. Bom, com relação à margem, é um portfólio maduro, né, que com margem bruta bastante, bastante alta, também não muito diferente do que a gente tem aqui no nosso, alguns produtos que a gente tem aqui no nosso portfólio. Tinha pouco investimento em marketing, né, nesses produtos, isso explica essa margem, né, bastante, bastante elevada. Com relação às sinergias, a gente vê aí basicamente, né, o principal são as sinergias aí, fiscais, e né, trazendo aqui, passando a ter o benefício fiscal, principalmente passando a ter o benefício fiscal desses produtos, né, à medida que a gente produz em Anápolis, né, que a Sanofi não tinha incentivos fiscais. Do lado, e tudo isso vai ser capturado, né, como eu comentei, ao longo dos próximos anos, né, e com esse processo finalizado até 2024. Tá? Com relação ao Brasil, né, o Brasil representa aí mais ou menos 2/3 da venda, e talvez ligeiramente maior do ponto de vista de margem, mas nada muito relevante. Tá? Não sei se eu respondi perguntas aí, Leandro.
Não, está super claro, Breno. Só aproveitando aqui para fazer uma outra. Quando a gente pensa em CAD, tem alguma classe terapêutica que vocês identificam algum risco de concentração e algum possível desinvestimento, algo como que foi feito em algumas marcas da Takeda?
Olha, a gente ainda vai dar entrada aqui, né, no processo junto ao CAD, agora em breve, mas não esperamos nenhum desinvestimento com essa aquisição. Tá? Então, como eu falei aqui, são categorias bastante complementares aqui ao nosso portfólio, e a gente não vê necessidade de desinvestimento né, diferentemente do que aconteceu no, com Buscopan e Takeda.
Joia. Não, perfeito. Muito obrigado. Bom dia.
Obrigado, Lê.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, do Morgan Stanley.
Oi, pessoal, bom dia. Tem algumas perguntas relacionadas aqui com inovação. Qual é o nível do índice de inovação dentro do portfólio adquirido da Sanofi? Imagino que seja bastante baixo, mas queria confirmar isso com vocês. E quando a gente pensa no portfólio da Takeda e Buscopan, quando que a gente deve esperar um aumento nos lançamentos dentro desses dois portfólios? E quando que o índice de inovação da companhia consolidada deveria voltar aí para os patamares acima dos 30%? Obrigado.
Oi, Caio. Respondendo aqui sua primeira pergunta, a gente não viu nenhum lançamento, né, nesse portfólio aí que foi adquirido da Sanofi, né, de forma relevante aí nos últimos 10 anos. Né? Então, realmente são marcas aí, né, bem maduras, né, que já, enfim, bastante conhecidas, né, e não era o foco aí da Sanofi, né, investir em inovação por trás dessas marcas. Então, aqui, né, também, da mesma forma que a gente fez no caso do Buscopan e no caso da Takeda, a gente tem algumas marcas, né, aqui, algumas categorias de produtos no nosso portfólio, que a gente já vinha desenvolvendo um pipeline para essas marcas, que também, né, poderá ser aproveitado nessas marcas que foram adquiridas da Sanofi e, de certa forma, né, acelerar essas extensões de linha. Tá? No caso, só para te dar, no caso da Takeda, a gente, né, deve ter aí 3 lançamentos já esse ano, né, de extensões de linha das marcas que foram adquiridas, e uma delas a gente acabou de fazer agora, né, que é um dos maiores lançamentos que a gente tem aqui, que é o Alectus, né, que a molécula é a bilastina, é o Alectus na forma pediátrica, né, que o lançamento aí acabou de acontecer, né, aconteceu aí na última semana. Os médicos aí estão bastante, né, entusiasmados aí com essa nova apresentação, e a gente acredita aí que tem um potencial, né, gigante aí de estar com essa molécula aí de segunda geração e agora numa nova apresentação, tá? E a gente ainda tem mais 2 outros lançamentos, né, grandes aí para fazer em cima de 2 marcas aí desse portfólio da Takeda que foi adquirido. No caso do Buscopan e do Buscofen também, né, a gente já trabalhava com uma marca que era o Neocopan, a gente já tinha uma série de projetos aí para extensão de linha dessa marca que a gente está conseguindo agora, né, rapidamente plugar aqui nas 2 marcas adquiridas também. Né, então a gente deve ter bastante novidade aí nos próximos 6 meses aí para essas marcas. E acho que a sua última pergunta com relação ao índice de inovação, né, à medida que vocês estão acompanhando, a gente está divulgando aí os lançamentos, a gente está vendo uma aceleração, né, dos lançamentos esse ano. Então, né, se tudo for aqui conforme a nossa expectativa, a gente deve lançar aqui mais de 100 produtos, novos produtos esse ano, e com isso aí continuar com esse índice de inovação aí, né, acima de 30%, próximo aí de 35% aí para os próximos anos.
Tá ótimo, obrigado.
Não sei se eu respondi todas. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Olá, bom dia, obrigada. 2 perguntas, não ficou, desculpa se vocês já falaram, mas não ficou claro para mim se vocês falaram sobre o portfólio da Sanofi fora do Brasil. É justo a gente assumir que vocês também vão seguir o mesmo caminho que vocês já fizeram com o portfólio da Takeda, acho que foi que vocês venderam logo mais depois do fechamento. É justo assumir a mesma coisa aqui. E a segunda pergunta é sobre o crescimento do mercado, aqueles 22% que vocês citaram. Como que está a expectativa de vocês para o crescimento do mercado para este ano? Começou mais nos low teens, né, no início do ano, e agora foi para um pouco acima de 20%. Obviamente teve aumento de preço, mas aí queria pegar um update, como que vocês estão em relação à visão do crescimento do mercado para este ano. E também se vocês puderem quebrar nestes 22% do crescimento do mercado, quanto disso foi volume, comparado com preço? Obrigada.
Oi, Irma. Bom dia. Com relação à primeira pergunta, né, do portfólio fora do Brasil, então, né, como vocês sabem, o nosso foco continua sendo o Brasil e a gente vai, analisar as melhores oportunidades aqui para esse portfólio. Mas a gente está se preparando para assumir esse portfólio, né, montando estruturas aí, nesses países, né, estrutura de empresas, né, societárias nesses países, para receber essas operações. E vamos avaliar, né, podemos fazer, licenciamento dessa marca para outros players, e eventualmente a venda ou uma parceria para fora do Brasil, mas a gente ainda está avaliando. Com relação ao crescimento do mercado, foi aproximadamente aí mais ou menos 50% volume, 50% preço, né? Como você mesma mencionou, né? Teve o aumento de preço relevante agora no segundo trimestre. E a previsão de crescimento para o mercado, né, do IQV era algo em torno aí de 10%, né? Low double digits. A base de comparação, né, do segundo tri era mais fraca, né, tanto para a gente quanto para o mercado como um todo. Então a gente acredita que deve ficar nesse patamar mesmo aí de low double digits o crescimento de mercado para 2021. E a nossa expectativa é crescer aí mid-teens aqui no sell-out em 2021. Né, recuperando aí parte dos efeitos que a gente teve em 2020.
Não, perfeito, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse.
Breno Adalmário, bom dia, sou Cepeda. Bom, parabéns pelo crescimento do sell-out sustentado aí. Algumas perguntas mais em relação às despesas de marketing, né, que aumentaram. Vou começar aqui da promoção médica. Se tem alguma relação de vocês terem, além de ter voltado, né, para promoção mais normal, com mais amostra, né, alguma relação com acúmulo de alguma força de vendas que tenha vindo da Takeda? E se vocês têm intenção de otimizar promoção médica agora que vocês têm um portfólio mais amplo de prescrição? É a primeira pergunta. E aí, migrando para a parte do marketing a consumidor mesmo, promoção ao consumidor, a gente também viu que vocês aumentaram significativamente. A Adalmário chegou a citar que é por conta da promoção de novas marcas, né, as marcas adquiridas, mas se existe algum outro gasto específico que motivou isso, vocês esperam que isso acelere o sell-out de vocês, se a gente deveria dizer que isso aí é o novo normal, ou se vocês progressivamente vão tirando essas verbas de marketing, migrando para o PDV. E uma terceira pergunta, acho que até para pegar o gancho da Irma, que perguntou de crescimento de volume, a gente ouve um pouco dos relatos que, com a pressão do dólar, os descontos sobre preço fábrica, né? Não o desconto do P&L, mas os descontos sobre preço fábrica no mercado têm diminuído um pouco. E como que vocês estão nessa situação? Se o preço médio do mercado está caindo, está subindo, né? O preço PPP, o efetivo, né? E o que vocês pretendem fazer, né? Aumentar ou diminuir o preço médio? Muito obrigado.
Oi, Cepeda. Eu vou pegar aqui as duas primeiras, o Breno pega a última. Eu acho que com relação ao investimento aqui na prescrição, né, no geral, acho que o principal efeito que a gente tem aqui é um efeito base, né? Se você compara aqui, esse trimestre com o segundo trimestre de 2020, basicamente foi quando a gente entrou aí na pandemia, né, de maneira mais forte. Então, a gente teve aí uma suspensão, né, da visitação médica presencial. Então, todo o nosso time, né, ele foi para visitação remota. A gente teve aí férias coletivas também de boa parte desse time ali no início de abril do ano passado. e um nível menor, bem menor, aí, seja de amostra grátis, de eventos, congressos com os médicos aí no ano passado. Então, acho que esse foi o principal efeito, né? Esse trimestre aqui a gente já viu uma retomada, estamos aí com boa parte do time, né, já retomando aí, na verdade, até um nível de visitação maior do que a gente tinha no ano passado, com aumento da produtividade, seja fazendo os times que estão 100% fazendo visitação face-to-face, seja o modelo híbrido também que a gente adotou lá atrás durante a pandemia. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar de forma relevante a produtividade aí desse time. Mas basicamente estamos trabalhando aí já num nível bastante normalizado, e com os eventos também, eventos, congressos aí já começando a retomar aí com os médicos. Eu acho que em termos de mídia também a gente tem esse efeito base, acho que ano passado aí também a gente durante a pandemia reduziu esse nível de investimento como um todo. E agora tem uma retomada do nível de investimento e também fortalecendo aí, o Breno comentou, a gente acabou de fazer aqui a nossa primeira campanha com a Neosaldina já na nossa mão, e de alguma maneira muito do racional que está por trás dessas aquisições é retomar o investimento de marketing e mídia por trás dessas marcas que não estava, que a gente acredita que não estava no nível, no patamar ideal. Então, eu acho que essa retomada dos investimentos aqui, seja em mídia e visitação, ela tem uma tendência a acelerar o nosso nível de sellout. Esse é o objetivo.
E com relação à pergunta do desconto médio, eu estou sem os dados aqui em mãos, mas realmente essa é uma tendência que está acontecendo, os custos subiram muito, como vocês veem aqui, os nossos números são, vocês veem nos nossos números, a concorrência tem uma estrutura de custos muito parecida com a nossa, então, como todos os APIs, praticamente todos os APIs dos nossos concorrentes também são importados. E o aumento de preços, agora de abril deste ano, não foi suficiente para compensar todo o impacto do câmbio. Ele corrigiu aí para um patamar aí em torno de R$5,00 aproximadamente. Então, é natural que tenha acontecido essa redução dos descontos. E acho que essa tendência vai depender um pouco mais de como que vai se estabilizar o câmbio para frente. Mas acho que você pode pegar esses dados com o pessoal do RI, a gente tem esses dados aqui na companhia, só não tem aqui em mãos, mas é essa tendência que está acontecendo e a gente acredita que isso deve continuar nos próximos meses e trimestres.
Não, tá perfeito. Então, só para confirmar a questão da promoção, essa promoção de mídia mais agressiva, então, vai voltar a ter um pouco mais de tendência, então, Damaro, pelo que eu entendi.
Eu acho que esse trimestre a gente já está num nível muito mais normalizado, dessa despesa de marketing e, para o resto do ano a gente deve seguir nesse patamar.
Legal, gente. Muito obrigado.
Obrigado você.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra para o senhor Breno Oliveira para as considerações finais.
Pessoal, acho que a gente cobriu tudo o que a gente gostaria aqui, na apresentação e também na sessão de perguntas e respostas. Eu agradeço a participação de todos vocês, o interesse aqui na Hypera, e nos colocamos à disposição, principalmente aqui através da equipe de RI, para esclarecer eventuais dúvidas com relação às aquisições e também com relação ao resultado do segundo tri. Obrigado e bom dia a todos.
A audioconferência da Hypera Pharma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.